Chegamos ao último bloco do nosso debate, voltado para as conclusões. Cada representante terá 5 minutos para apresentar as principais propostas dos seus respectivos partidos e fazer os comentários finais. As falas obedecerão novamente à ordem do sorteio realizado previamente com a presença dos representantes. Neste caso, foi acordado que o ministro Henrique Paim, representando o PT, discorrerá primeiro. Em seguida, será a vez da doutora Maria Alice Setúbal, representando o PSB. E, por último, a doutora Maria Helena Guimarães de Castro, representando o PSDB. Convido, então, para a conclusão, para fazer uso da palavra, o ministro Henrique Paim.
Bem, eu diria que, tanto na educação básica quanto na educação superior, nós criamos, nos últimos anos, condições básicas, condições mínimas para que a gente pudesse, hoje, repensar a educação sob uma outra perspectiva, né? Como já foi dito aqui, nós, por exemplo, na educação básica, criamos um sistema de avaliação que é reconhecido, não só de avaliação, mas de estatísticas, com o reconhecimento, né, de vários governos que contribuíram para isso, mas que, de fato, ele é reconhecido hoje como um dos melhores sistemas de estatística e avaliação do mundo na educação básica. Nós conseguimos criar um novo padrão de financiamento para a educação básica e de gestão na relação com os estados e municípios, que é muito importante. E conseguimos avançar já em relação a algumas questões importantes na formação de professores, especialmente no relacionamento entre a universidade e os sistemas de ensino. Não é ainda um relacionamento orgânico, a gente precisa aprofundar mais isso, por isso é importante o comprometimento das instituições públicas e privadas do país nessa direção. E eu acredito que isso vai permitir que agora, né, a partir de uma agenda, né, que eu dizia aqui anteriormente, é uma agenda de consenso, né, por quê? Porque nós temos um Plano Nacional de Educação que tem questões que talvez não haja concordância de todos, mas nós temos uma agenda, nós temos um horizonte dos próximos 10 anos e nós sabemos que cada uma daquelas metas elas terão que ser perseguidas pelo país. Talvez a gente não consiga alcançar todas, mas há um norte na direção de melhorar a educação brasileira, tanto em relação à questão do acesso, quanto à relação à qualidade e também à equidade, né? Porque é importante dizer que esse país ainda tem muita desigualdade educacional que precisa ser combatida e, sem dúvida alguma, nós temos os instrumentos para isso e o PNE determina. Em relação especificamente à educação superior, eu diria que nós contabilizamos ao longo desses anos um avanço importantíssimo. Nós conseguimos quebrar uma série de barreiras, né, fazer com que a educação superior ela se colocasse num determinado patamar, nós dobramos, né? O PNE aponta para um esforço muito maior, né, que tem que ser feito pelo país, e a gente tem que ter muita responsabilidade em torno disso. Por isso que esse debate ele foi um debate importante, porque levantou essa questão da avaliação, da regulação, do processo de supervisão, que é uma discussão, uma agenda permanente que nós precisamos ter com o setor privado e público do país, para que a gente possa construir uma agenda sólida, né, que garanta que a gente possa dar os passos firmes para que o Brasil possa avançar nessa questão da educação superior, para que a gente não tenha retrocesso, né, em torno dessa expansão que já é meta do Plano Nacional de Educação. E acho que é importante também fazer uma reflexão em torno da implementação dessas ações todas que estão no Plano Nacional de Educação, porque nós sabemos que existe uma conexão, né, entre a questão da política econômica e a questão da política educacional, né? Eu que estou no Ministério da Educação há 11 anos, sei, né, o quanto é difícil fazer com que o financiamento da educação se amplie de forma segura, criando mecanismos para que a gente possa avançar nessa direção. Então, para vocês terem uma ideia, esse avanço que nós tivemos no orçamento do Ministério da Educação de 3 vezes, ele foi construído exatamente porque nós criamos mecanismos, né, constitucionais e legais que garantiram essa expansão, que foram muito importantes para o Brasil. E nós precisamos dar sequência para isso, né, e precisamos ter um governo comprometido com a educação. Obviamente que tem que ter responsabilidade com a questão da política econômica, a gente tem que seguir todos os fundamentos, mas a gente precisa sempre pensar que programas, né, que são importantes para a inclusão social do país, para a inclusão educacional, eles dependem desses recursos. Então, portanto, vamos fazer essa reflexão para que a gente consiga consolidar. Os subsídios que são dados no FIES, as isenções que são dadas no ProUni, no caso do FIES, nós estamos falando de um orçamento que cresceu 33 vezes, se nós pensarmos lá atrás, como era o FIES anteriormente. Então, tem um custo, né? E esse custo é um custo que, na verdade, é um investimento, porque existe um governo que dá prioridade para a educação. Então, é importante que nós tenhamos claro isso. Nós precisamos ter segurança em cada passo que nós damos e precisamos também garantir, né, que esses recursos sejam colocados para que a gente possa manter essas alterações. E eu diria que o país está num caminho, né, que precisa ser dado. Nós precisamos aperfeiçoar ainda mais esse sistema, mas, sem dúvida alguma, temos um norte, que é o nosso Plano Nacional de Educação, que foi aprovado e sancionado sem veto.
Muito obrigada, ministro, pelas suas considerações finais. Passamos agora a palavra para a doutora Maria Alice Setúbal. 5 minutos, por favor.
Bom, acho que nós já, nesse debate, nós conseguimos refletir sobre diferentes questões importantes relativas à avaliação, relativas à burocracia ou à celeridade dos processos, relativa à representação do setor privado. Então, nós temos, no nosso programa de governo, várias propostas nessa direção. Gostaria de levantar aqui, aproveitar esse tempo final, para 3 pontos que estão no nosso programa e que não foram objeto desse debate. O primeiro deles é que pensarmos que o ensino superior ainda é um privilégio nesse país. E, portanto, a importância fundamental de nós discutirmos e debatermos a função social das universidades também. Eu acho que a nossa proposta é que existam, que faça parte do currículo das faculdades, das universidades em todo o país, créditos obrigatórios para que haja projetos de intervenção nas comunidades, especialmente nas comunidades de alta vulnerabilidade social. Acho que isso é fundamental quando nós estamos pensando em enfrentamento das desigualdades sociais, das desigualdades educacionais. Eu, pessoalmente, tenho várias experiências em São Paulo, na Zona Leste de São Paulo, com universidade privada, de trabalhos com diferentes áreas de medicina, de psicologia, de engenharia, de artes e comunicação, com alunos, com intervenção nas comunidades, e é um resultado fantástico, porque eu acho que é um conhecimento de Brasil. Eu acho que nós temos um incentivo para ir lá para fora, é importantíssimo, eu vou falar disso, mas muitas vezes nós levamos nossos estudantes para fora e eles não conhecem essa realidade aqui interna, que está, às vezes, do lado dele, na periferia, uma universidade da periferia, aquele aluno que é estudante da universidade de periferia, que não conhece uma realidade de maior vulnerabilidade social do seu próprio bairro, do seu próprio entorno da universidade. Então, isso nos parece um ponto bastante importante para ser discutido e ser implementado. O segundo ponto é a importância fundamental que nós devemos ter, nós temos nosso programa de governo, e está refletida no Plano Nacional de Educação, que é a questão da pesquisa. Eu acho que nós estamos vivendo sempre, né? Eu acho a importância que temos nas pós-graduação, mestrado, doutorado, o ministro já falou da ampliação do número, né, de formação nesses diferentes níveis, e a importância de que nós possamos ter pesquisas nas universidades, pesquisas nessas teses de mestrado, dissertação de mestrado e tese de doutorado, que possam contribuir para uma maior, para as questões fundamentais que o Brasil está vivendo hoje no mundo, né? Então, eu acho que é importante que a universidade esteja próxima não só do mundo produtivo, também é importante, mas que ela esteja próxima do mundo, de todo mundo, das questões contemporâneas, do mundo social. É isso que faz faz sentido nós termos um investimento tão alto no ensino superior, porque senão não faz sentido num país que ainda tem tantos problemas a serem superados, né? E o terceiro ponto é pensarmos, já temos projetos como Ciência Sem Fronteira, assim, pensarmos essa conexão cultural também, né, pensando a cultura num conceito mais amplo, e a importância de vivermos hoje no mundo global. Então, se eu estou falando, de um lado, a intervenção na comunidade, de outro lado, é a expansão das possibilidades de experiências no mundo global, né?
Então, um minuto.
Acho que um programa como Ciências Sem Fronteiras precisa ter uma avaliação que eu conheço, não tem, pode ser que eu desconheça, mas acho que é super importante uma avaliação para que ele possa ser redirecionado e ampliado. Nós temos um compromisso também de pensarmos essa questão global, mas pensarmos a questão da cultura como um todo. É fundamental, nós temos uma obrigação de estar formando esses estudantes com uma diversidade cultural maior no mundo que a gente vive e com noções e experiências deste mundo global contemporâneo que nós vivemos, com a capacidade que esses estudantes possam estar refletindo, criticando e intervindo na sociedade a partir desses conhecimentos.
Muito obrigada, doutora Maria Alice Setúbal, pelas suas conclusões. Bom, para a gente finalizar, então, passamos a palavra para a representante do PSDB, doutora Maria Helena Guimarães de Castro, para as suas considerações finais. 5 minutos.
Bem, a nossa proposta, ela envolve a universidade praticamente em todas as dimensões, o ensino superior de modo geral. Primeiro, em relação à formação de professores, né? É impossível qualquer coisa na área de educação sem que se tenha uma prioridade clara ao papel do ensino superior na formação dos professores que serão os formadores dos futuros cidadãos, dos futuros agentes da nossa sociedade, né? Em segundo lugar, em relação à pesquisa, sobretudo voltada para a primeira infância e integração de políticas sociais, políticas públicas, de atenção à mãe, à criança pequena. Por quê? Porque todos nós sabemos que há um déficit de profissionais qualificados, tanto na área da saúde, como na área da educação, como na área da assistência social, para lidar com a complexidade dos problemas que envolvem as mães, desde a gestação até a criança ingressar na pré-escola. Então, nesse sentido, a nossa proposta prevê um programa de certificação e de formação de profissionais que tenham uma formação multidisciplinar para atuarem de forma complementar aos professores que atuam na creche, por exemplo, de 0 a 3 anos, para que seja possível fazer um trabalho com os pais e com as mães, onde a universidade teria um papel muito relevante, atuando nas comunidades mais vulneráveis, onde a educação infantil e a qualidade do atendimento, ou a qualificação do atendimento, fará uma enorme diferença no futuro dessas crianças. No ensino fundamental, a nossa proposta prevê uma ênfase muito grande sobre o currículo. Isso é algo que o Ministério da Educação tem participado de vários debates, quer dizer, construir uma base nacional curricular é fundamental para nós melhorarmos a formação das crianças e dos jovens para que eles cheguem à universidade em melhores condições. E, no ensino médio, aí é preciso uma transformação geral, inclusive em relação à estrutura, à arquitetura do sistema. No ensino superior, especificamente, nós temos uma proposta para professores e também uma proposta que, além do ProUni, do FIES, da manutenção dos programas do MEC, que estão na direção correta e que precisam ser ampliados e mantidos, Né? Além disso, nós temos uma proposta específica para os centros de excelência em pesquisa. Né? Os centros de excelência em pesquisa e ter cursos de graduação que promovam a inovação e a formação de profissionais mais qualificados para enfrentar os novos desafios do nosso tempo é algo que hoje as universidades não estão fazendo, pelo problema que, eu estou falando em geral, sempre há exceção em tudo. Né? Mas por quê? Porque, como eu disse no início, há um certo... há um certo conservadorismo na graduação brasileira. Né? Quando eu lembro que a própria graduação brasileira e a universidade brasileira ela surgiu inspirada no modelo francês, que passou por mudanças muito grandes nos últimos anos, e o nosso não passou ainda. Né? Então, eu acho que esse tipo de atitude, de coragem para enfrentar o debate, está posto na nossa proposta.
Um minuto.
Junto com isso, um compromisso com a manutenção dos recursos para ampliação do FIES e do PROUNI, que nós consideramos que são mecanismos importantes, independente, como diz um amigo meu, o dinheiro do FIES tem que entrar na conta dos achados e perdidos. Mesmo que o aluno não tenha recurso para pagar no futuro, né? Porque o índice de inadimplência será alto, todo mundo sabe, isso terá que entrar numa conta que isso é mais importante para o país do que pagar a conta da energia elétrica, por exemplo, que está aí o governo salvando todos os empresários da energia devido a uma política mal desenhada e mal feita. Né? Então, nós achamos que é muito mais relevante manter o subsídio ao FIES, ao PROUNI, ao Ciências Sem Fronteiras, a programas que vão construir um novo Brasil, do que fazer políticas apressadas, mal desenhadas, que muitas vezes não estão na direção correta. Muito obrigada.
Nós agradecemos, então, a todos pelas conclusões. Antes de finalizar, nós gostaríamos de registrar mais uma vez que neste momento, nesse exato momento, nós temos 1.234 internautas nos acompanhando pela ABMS TV. Muito obrigada a todos pela audiência. Não restam dúvidas de que o plano de governo dos três partidos busca melhorar a qualidade do ensino superior no país. Para concluir este debate, eu peço para que o presidente da ABMS, Dr. Gabriel, faça suas considerações.
O ministro... o ministro, na sua fala final, disse que o amadurecimento do relacionamento do MEC junto com as instituições. Isso é, tem sido realmente... Né, nós, nesse amadurecimento, acho que é percebível que as relações melhoraram bastante. Agora, nós não conseguimos, ministro, ainda, o reconhecimento da nossa massa crítica. Olha, eu conheço gestores da área educacional que põem no bolso, não tem administrador público que sejam comparados. Eu coloco 10 gestores da universidade particular que dão de 10 a 0. Quer dizer, pelo sofrimento nosso, pela obrigação de estarmos cada vez que, no fim, as instituições sobreviverão se tiverem alunos. Então, a nossa luta é ter aluno. E, para ter aluno, você precisa ter bom curso. Então, essa massa crítica que nós colocamos à disposição de vocês. Esse trabalho, olha, esse trabalho é um trabalho bem feito, muito bem feito, que tem um quadro sinótico que retrata tudo. Esse trabalho todo está no nosso site da ABMS, tá certo? Ele foi feito com a nossa equipe, a professora Cecília, o Solon, o Valdemar ajudou, e também nós tivemos uma consultoria que é bom salientar, porque tem um trabalho muito bom da CM Consultoria, Carlos Monteiro, Fabiano Abonizio, Lucas Montanari, Lorival Gonçalves, Adriano Rogério dos Santos, Emerson Costa Santos, contato da consultoria Raulino Tramontim. Então, é um trabalho sintético, porque, ministro, nós quisemos fazer uma síntese, porque nós temos experiência anteriores, não é de 20, 30 anos de experiência, que ninguém lê os trabalhos, ninguém lê. E tenho até uma lembrança, isso... Para quem já ouviu essa história, ela é verdadeira, eu não vou falar os nomes, quer dizer, é ministro, eu posso falar tranquilo, direito, da área bem direita. Né? Então, normalmente, no tempo anteriores da BMS, começava o ministro, a gente ia lá cumprimentar e nós levávamos um plano de trabalho. Olha, o MEC deve fazer isso. Falando, fomos bem atendidos, né? E nos despedimos, voltamos. O Edson, que era o presidente anterior, quando estava embaixo, ele lembrou que tinha esquecido a pasta. Quando ele subiu para apanhar, ele viu, já estava no lixo o plano. Então, essa massa crítica nós colocamos à disposição e nós temos a continuidade desse trabalho, porque eu antes de vir, eu recebi os planos dos partidos, né? Nós vamos juntar e colocar, olha, o que precisa ser feito para a educação do Brasil? Sem nada, com toda a realidade e sem enganos. Tudo como, por quê? É com a educação que nós vamos ter um país mais igual e mais feliz. Muito obrigado pela presença de todos. Uma obrigada imensa para vocês, atenção toda especial a vocês que estiveram essa noite aqui. Muito obrigado.
Em nome da BMS, então, agradecemos mais uma vez a participação dos representantes do PT, PSB e PSDB neste debate. Informamos que, ao longo da semana, o vídeo deste evento estará disponível na íntegra no site da BMS. Uma boa noite a todos.